vim parar aqui? Aqui quem fala é a Thaís e mais uma semaninha de notícias gostosinhas e malucas pra você. Mas antes, vamos lembrá-los que temos nossas redes sociais pra vocês nos seguirem. Então vamos lá, tá? @ como eu vim pode em todas as redes. Link para os que têm mais preguicinha de ir lá na pesquisa. Link na descrição, tem tudo lá. Tem minhas redes, tem as redes da Carol, tem as redes do podcast. Então tá tudo lá. E também tem o link do nosso Telegram, onde estão as pessoas mais lindas e mais queridas deste Brasil. Então cola lá, dá um oi pra galera, faz amizade, fala com a gente, manda fofoca, dá pra fazer muita coisa naquele Telegram. Uhum. Então mande sua fofoquinha, fale com a gente e link na descrição.
E também temos o nosso Apoia-se, que é a forma que você pode ajudar esse podcast financeiramente, com dinheiros e também ganhar algumas coisinhas fofas em troca. Vai lá no nosso Apoia-se, dá uma olhada nas recompensas e se você puder ajudar, ajude a gente com qualquer valor. E falando nos mimos, eu consegui um jeito, cara, é uma loucura, mas eu consegui um jeito de mandar esses mimos e eu vou estar mandando essa semana. Você tá ouvindo hoje, segunda-feira, essa semana, estarei enviando os mimos pra vocês, que estão a coisinha mais linda desse mundo. Finalmente a gente vai conseguir mandar isso, tá bom?
Foi um trampo? Foi um desgaste mental? A gente quis se matar no processo.
A gente quis acabar com o nosso réu primário.
Melhore, Correios. Melhore.
A gente talvez queria agredir as pessoas na rua e quebrar o correio inteiro. Sim, mas a gente se segurou.
E conseguimos.
Com muita respiração funda.
Muito.
Repartindo isso em pedaços, fazendo caos pra gente conseguir resolver essa merda junto.
Nossa, sim.
A gente conseguiu resolver e vai ser enviado esses mimos. Vai chegar com muito amor e talvez um pouco de ódio na casa de vocês. Mas vai chegar.
Vai chegar.
Força do ódio.
Exatamente. Então, assim que chegar, não esquece de postar, de marcar a gente, principalmente esse que deu trabalho, tá, gente?
Exatamente. Quem não postar isso no Instagram, no Twitter, no Telegram, assim, sinal de fumaça, ó, vocês estão sabendo o desgaste mental que a gente teve.
A gente tem o endereço de vocês. A gente vai na casa de vocês.
A gente tem o endereço de vocês. A Thaís tá perto. A Thaís vem aqui, me busca em casa, a gente vai na casa de vocês pessoalmente, agredir vocês. Brincadeira.
Brincadeira, gente.
É isso. A gente tá mandando com carinho o presente, mas ele está sendo enviado com a força do nosso ódio, tá bom?
Exatamente.
É isso. A gente chamou você. É só por isso que a gente conseguiu mandar, porque senão a gente tinha largado a mão e deixado pra depois.
Só a verdade sendo dita, a gente é sincera, tá, gente? A gente podia falar,
a gente é sincera.
Ai, obrigada, ai, foi, não é
lindo,
isso, gente,
ai,
foi com
não,
ódio.
Tá? Mas será enviado e é isso. Se você quiser ajudar esse podcast, link na descrição. Entre no nosso Apoia-se. Bora pra fofoca, né? Bora pro episódio.
Bora, Carolina Medeiros.
Já pode começar esse episódio, então, com ódio de classe. Eu queria muito trazer isso aqui. Muito obrigada, amiga, por me dar esse espaço pra odiar esse arrombado.
Ah,
tá bom? Porque eu...
Me espaço, sua espaço, né, Carol? Porque depois que você me contou essa história, nossa, amiga, eu fiquei... eu fiquei com ódio, amiga.
Pois é, gente. Estou falando de quem? De Rica Perrone, jornalista que defecou pela boca, falando, basicamente, assim, que ele acha que entregador do iFood tem que ser empregado dele, sabe? Tem que ser garçom.
Mordomo.
Tem que...
Serviço de
mordomo,
né?
Exatamente. Um puta de um arrombado.
Nossa.
Pra quem não viu, o Rica Perrone foi num podcast que, infelizmente, vou ficar faltando aqui o nome do podcast, em que ele começou a contar uma história muito triste de batalhas que ele viveu num dia que ele pediu um iFood enquanto ele trabalhava, e aí o cara do iFood não quis subir no prédio dele e entregar na porta dele o iFood. E aí ele sofreu muito porque, nossa, tadinho, que barra foi ele levantar o cu dele e ir até a porta pra pegar o iFood.
Cara, eu acho que o pior dessa história não foi nem esse macro, né? Essa coisa grande de tipo assim, ah, ele ficou bravo. Mano, ele foi escroto. Ele foi podre. Ele foi um lixo.
Necessário.
porco com cara, sabe? E a forma que ele fala no podcast, uma arrogância, e aí as meninas que estão entrevistando, ai, nossa, já aconteceu isso comigo. Assim, é o puro suco da classe média alta brasileira, tá ligado? Que acha que as pessoas, que os trabalhadores são empregados, servem, sabe?
Exatamente.
Nossa, mas é um
que
nojo.
Que qualquer pessoa é empregado deles e tem que servir eles, né?
É, cara.
Que ele fala que, assim, ele tava lá fazendo o trampo dele, sei lá, tava numa transmissão.
Não sei, acho que ele é narrador de alguma coisa,
ao,
né?
Vivo? É, acho que é isso. Não fui atrás de saber também, porque não me importo o suficiente com esse cara. E aí, ele tava no meio dessa transmissão e aí ele pediu um iFood. Quando chegou o iFood, o porteiro falou que o entregador não queria subir. Aí o Rica tava falando se o porteiro não podia, né, pegar e entregar. Só que o cara do iFood falou que não, que o Rica tinha que descer e buscar o iFood dele. E esse cara fez um show. Nossa, é uma tempestade no copo d'água. Não, eu não posso descer, eu tô trabalhando e tal. Fala pra ele subir. E depois de uma discussãozinha ali, o cara do iFood foi e subiu. Entregou na porta da casa do Boninho. E aí falou, então, o certo era você ter descido buscar. E daí ele falou, não, esse é o primeiro iFood que eu peço, é o primeiro cara que fala que não pode subir e entregar aqui na minha porta de casa. Você que tá errado, você tem que trazer. E aí teve uma discussão, aí ele pegou o lanche dele e jogou no entregador. Eles tiveram uma discussão e o cara do iFood foi embora. E o cara do iFood só tava falando que ele não queria subir, porque na semana passada, né, do dia que ele tava fazendo aquela entrega, um amigo dele foi fazer uma entrega nesse prédio. Fez a mesma coisa que ele, subiu pra entregar na casa dos bonitos, que não tem perna, e aí a moto dele foi roubada.
Sim, ele vai deixar a moto lá de fora do prédio, suave, tá ligado?
Sozinha, é.
Sabe?
Mano,
e assim, tem todo um rolê por trás, né, mano? A gente vê, a gente sabe o quanto é precarizado o trampo do entregador, e assim, às vezes eles, eu já vi eles falando, né, às vezes eles estão com fome, às vezes eles estão, sabe?
É passar o dia inteiro com fome e com cheiro de comida atrás
eles
deles.
Eles não são empregados nem do iFood, sabe? Eles são autônomos, eles têm que fazer o corre deles, eles têm pressa, daí tem que largar a moto, ir até o prédio, subir o elevador, levar na porta do bonito, tá ligado? Que bagulho bizarro,
sim,
mano.
Eu acho bizarríssimo isso, porque assim, pra mim, o iFood é isso. O iFood é uma entrega de comida, ou seja, ele vai pegar sua comidinha lá no restaurante e vai levar na portinha da sua casa. Ele não tem obrigação nenhuma de entregar na porta do seu prédio, dentro lá do prédio, sabe? Quando você mora numa casa, é uma coisa. Agora, quando você mora num prédio, que nem eu moro, que nem a Thaís mora, você levanta o seu culto, seu sofá, e vai pegar a sua entrega. É simples, porque é uma obrigação tua. O entregador não tem obrigação nenhuma de fazer esse corre pra você. Ele já foi lá buscar a porra. Você quer que ele faça mais o quê? Que ele entre na sua casa, que ele mastigue a comida e regurgite na sua boca pra você se alimentar mais fácil? Vai tomar no cu.
Mano, e assim...
Levanta a bunda e vai buscar seu iFood.
É engraçado que é só com o iFood, né? Porque nenhuma entrega que eles entregam no prédio vai levar até a tua porta. Por que, assim, o entregador do iFood tem que sofrer essas coisas, tá ligado? Porque que, sabe, é muito isso, essa coisa de mordomo, de serviço de quarto mesmo, essa vibe que a galera acha que o trabalhador tem obrigação, sabe? Mano, mas eu acho que o pior de tudo é o jeito que ele fala, mano. Ele fala com um ar de que as pessoas são obrigadas a servir ele. Cara, mano, que ódio que me
é
deu.
É com ar de tipo, mano, eu tô trabalhando e por que você não pode trazer? Meu filho, ele tá trabalhando também. Esse é o trabalho precarizado dele. E outra coisa, aqui no parênteses do cara, né, do Rica Perrone. Se você está numa transmissão ao vivo, você não pede iFood.
Pede iFood. Mano, a gente
quantas
aqui
vezes a gente tá gravando, mano. A gente espera aqui terminar de gravar pra pedir a porra do iFood.
Ou no mínimo calcula, né, mano? Assim, eu vou terminar daqui uma hora, daqui meia hora eu peço, sei lá. Tá ligado? Mas
pois
que burro, mano. Você não pede nada quando você tá trampando.
Eu vou chamar no meio da transmissão, o cara tem que trazer pra mim e foda-se. Não, meu amigo, não é assim. Cara, isso me dá um ódio tão grande.
Nossa, mas que cara
eu porra. Eu falei no Twitter que esse caso em específico me deu tanto ódio que eu queria inaugurar aqui o bloco ódio de classe.
Mano, eu ia adorar.
Um corrido de ódio de classe.
Eu ia adorar.
Porque, mano, vai se fuder, que ódio que esse negócio me deu. E sabe o que aconteceu? Essa semana passada, por uma coincidência, eu acho que por isso que acumulei tanto ódio e queria falar mal dele aqui. Porque eu moro no centro de Londrina. E tem muito prédio de burguês safado arrombado aqui perto, a Thaís viu, né? Uhum. Tem uns prédios aqui. Que eu tenho mania, assim, de dar uma pesquisada em apartamento pra alugar nos prédios em volta, só pra saber como que é. Quem tem esse guilty pleasure, tamo abraçado. Sim, tô ligado.
Só pra você saber como que é o prédio do vizinho da frente, tá ligado?
Exatamente, amiga. Eu pesquisei quase todos os prédios aqui em volta. E esse prédio em questão, que me irritou, apartamento ali pra vender é a partir de 750 mil.
Pra alugar. Londrina é muita grana,
meio
tá?
Meio milhãozinho.
Tá bom.
Porra, ali.
Você que, tá, você um que mora que em é São Paulo, de... acha, pô, baratinho? Gente, é Londrina.
É Londrina. Deixa eu explicar pra vocês. Tem um aqui mais perto, que é meio milhão o apartamento ali, a partir de meio milhão. E ali tem, tipo, 4 suítes, banheira na suíte principal, tem 2 cozinhas, 2 salas de jantar, tem uma sala de estar imensa, tem churrasqueira dentro da cozinha, tem despensa. Área pra festa, mano, tem academia. É nesse
vamos
nível,
converter.
Entendeu?
Se fosse em São Paulo, ia ser tipo uns 5 milhões um desse, tá ligado?
Pois é.
É esse rolê, tá ligado?
Exatamente. Aí eu estava lá, humildemente, saindo com meu Pikachuzinho, meu cachorrinho, pra ele fazer o xixizinho dele. Aí tô passando na frente de um prédio. E aí eu ouço o entregador do iFood chamando, né? No interfone lá, falando, moço, seu iFood chegou. Ela falou... Cadê o porteiro? O porteiro não tava, né? Aí ele falou, não, moça, não é o porteiro, aqui é o iFood. Aí ela falou, não, mas o porteiro não tá aí? Entrega pra ele. Aí o cara falou, não, moça, você tem que vir buscar. Aí ela, mas o porteiro não tá? E eu tava lá na frente
meu
com o
Deus,
Pikachu,
mano.
E eu queria subir e ir lá no interfone xingar essa mulher num grau. E uns dias depois aconteceu a mesma coisa. Eu ouvindo o entregador do iFood falando pelo interfone. E o porteiro dessa vez estava conversando com ele falando, ah, eles pedem pra entregar lá em cima. E ele falando, não, tem que descer pra buscar. Aí o porteiro falou, ah, então daqui que eu entrego lá. O porteiro e o entregador do iFood, eles não são seus mordomos. Levanta a sua bunda e vai buscar o seu iFood.
Caralho.
Caralho, que ódio. Qual que é a dificuldade dessas pessoas, sabe?
E tem uma coisa que o cara falou que me chamou a atenção. É que ele disse que nunca viu isso acontecer, né? Então, assim, no ciclo dele, na bolha dele, as pessoas todas fazem isso, sabe?
Né?
E, gente, pelo amor de Deus... Que gentinha folgada, não! Sabe, é isso que você tá falando. Essa gente vive numa bolha de que, tipo... Meu Deus, eu não vou sair pra pegar minha própria comida. Cara!
Não, eu vou pedir o iFood e ele tem que entregar aqui dentro da minha casa, praticamente. Mano. Ele tem que colocar na minha mesa, tirar da embalagem, colocar num pratos, me servir uma coquinha e é isso. Aí depois ele vai embora. Vai se fuder.
Nossa, o entregador deve passar cada perrengue. Porque essa história de levar até o... De subir, né, pra entregar, eu já vi muito isso na internet. Já vi muita treta desrolando, sabe? Compilado de vídeo de entregador puto, né? Já vi, sabe? Então, assim, o que esse povo deve passar de raiva, mano? Meu Deus do céu, o que esse povo deve passar de raiva, velho? Toda solidariedade, nossa, mano, toda solidariedade. Você é louco.
Toda solidariedade, muita calma pra não gastar o real primário. Porque, obviamente, se ele... fizesse alguma coisa ali, ou qualquer um desses entregador de iFood que a gente já viu, ou até os que estavam ali no prédio do meu vizinho, arrombado, se eles fizerem alguma coisa, eles vão estar automaticamente errado e todo mundo vai cair em cima deles e, meu Deus, vai ser o fim do mundo, porque o cara do iFood não quis fazer algo que não é função dele. Inacreditável.
E assim,
né?
Eu tava vendo, até o próprio iFood recomenda, né? Mas fala que o certo, assim, acho que é regulamento do iFood, fala que entregador tem que levar até o primeiro ponto da casa. Se for, tá escrito, sim, tá escrito.
Você tem que escolher se você quer que entregue no portão da sua casa. Fala se é prédio, se é condomínio e tudo mais.
Se for
o
condomínio,
assim, não sei se o seu aparece.
Tá, mas assim, é o regulamento do entregador mesmo. Esse a gente não tem acesso. Uhum. Eu vi um print no Twitter de que o entregador, ele tem que entregar no primeiro ponto. Ou seja, se é condomínio fechado, se é prédio, é ali na recepção, ele não vai subir. Se é casa, é ali no portão, não vai entrar dentro da sua casa pra entregar, sabe? Então, assim, é o regulamento do bagulho. Então, tipo... Por que que pro bonito, pra estrelinha, pro alecrim dourado, eu tenho que subir e entregar, sabe? Se o próprio regulamento fala que não. E é bizarro. E a gente viu também, né, que o entregador respondeu.
O entregador falou, aham.
Vou ler aqui. O entregador era eu, pessoal. E não, eu não falei pega a porra do seu pedido. Porque ele diz isso, né? Ele afirma que ele foi super grosseiro e pega a porra...
Nossa. O Rica fala que ele fala desse jeito, por isso que ele jogou o lanche, mandou ele embora e tudo mais.
Eu só respondi a pergunta dele após me indagar sobre não querer deixar minha moto na rua depois de um amigo ter sido roubado ali na mesma semana. Foi o que a Carol falou ali antes. Eles não conseguem entender que o entregador do app não é empregado dele. Serviço de quarto tem em hotel, não em app de entrega. Nunca imaginei que essa mulher, com a instrução que tem, daria razão a esse cara. Os três ali são da mesma índole. Minha conta do iFood continua ativa e continuo trabalhando muito, graças a Deus.
Ah, verdade. É que eu esqueci de falar que o Rica diz que abriu uma queixa contra o entregador assim que ele saiu dali.
Verdade. Assim como ele me reportou, eu também denunciei ele por agressão e discriminação. O iFood faz uma análise no histórico do entregador. E já fiz quase 4 mil entregas. Graças a Deus, poucas tive problema. Então, assim...
Ainda bem, né? Mano, eu fiquei com medo dele perder a conta dele.
Ainda blow, ainda tem razão, ainda, sabe? Fez tudo certinho, mano. Fez tudo certinho. Abriu tudo chamada certinho contra o cara, sim. Tá certo também. Que com certeza não foi a primeira vez que ele foi grosso com o entregador. Tenho certeza absoluta, com certeza. Carolina.
Ele fala ali no comentário da mulher que concordou com o Rica e... Eu quero pegar, porque isso ficou na minha memória, ela falando... Ai, os caras da Leroy fizeram a mesma coisa esses dias aqui. Leroy.
Uhum.
Você comprou coisas na Leroy e você espera que as pessoas entreguem na porta da sua casa. Amiga, quando a gente veio morar nessa casa, a gente comprou... A gente não, porque a gente é fodido, né? Meu sogro que ajudou, a gente comprou uma cama de casal pra gente. Eu subi com a cama de casal sozinha.
Eu lembro, mano.
Eu subi sozinha com a cama de casa. Você acha que eu reclamei do entregador? Ele tava entregando a cama debaixo de chuva. Deixou o caminhão dele parado onde nem pode parar. Você acha que eu falei pra ele? Ah, não. Você tem que entregar lá dentro da minha casa, colocar dentro do meu quarto, desembalar e tudo mais. Vai se fuder. Eu que comprei a cama, eu que levo, caralho. Sabe? Nossa, que ódio dessas pessoas.
É foda, ai, mano. É foda, cara.
Esse foi o meu ódio de classe de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Rolou outra coisa essa semana aí, mas deixa pra próxima, que eu não... Chega. Chega de ódio de classe por hoje. Mas é isso, fica aqui o nosso espaço para ódio de classe. Virão mais, né? Infelizmente,
exatamente.
Virão mais.
Se você quiser mandar o seu, entra no nosso grupo do Telegram, manda pra gente ficar com ódio junto.
Exatamente.
E inaugurar esse quadro, que não é um quadro, mas...
Mas pode virar um quadro.
Tanta coisa absurda. Pode virar. Pode virar, porque é tanta coisa absurda que puta que pariu.
Puta que pariu. Hoje acordei com um tweet do meu tio João e mandei diretamente pra Carol. Falei assim, o filho do Bolsonaro pegou um cara? E essa minha, foi essa minha indagação a Caroline. Porque eu realmente não sabia. A Carol falou, você não sabia?
Eu falei, oxe.
Não, eu vou contar. Vamos
você não
contar
sabia?
Nossa, oxe, você não sabia? Eu falei, como assim? Não é assumido, né? Falou, não, ele mora com um cara. Eu falei, qual deles? Essa, olha,
foi,
gente,
foi maravilhoso.
Então, qual deles? A
é,
Carol
porque assim, o filho que eu sabia que tinha um relacionamento, quer dizer, supostamente tinha um relacionamento com um homem que supostamente morava com um amigo e daí tinha essa suspeita, né? Era um dos filhos dele, eu acho que é o mais velho ou o segundo filho dele. Eu só lembro que ele era muito calvo, eu não lembro qual deles é. Eu não lembro se é o Carluxo ou o Dudu Bananinha, eu não lembro qual deles é. Aí eu fui pesquisar pra lembrar o nome do cara. Eis que eu vejo que não era esse. Era um outro filho.
Era o Renan. Novo, era o Renanzinho, mano.
Nossa,
não
senhora.
Era esse que tinha pegado o condomínio inteiro? Mas tudo bem, né?
Ah, é verdade,
mas
né?
Tudo bem.
Isso, né?
Acho que o caso não é esse, né, Carol?
É, às vezes ele realmente pegou o condomínio inteiro. Sabe? Não teve preconceito com ninguém.
Total.
Pega todo mundo.
E é isso,
é
né?
Homem, é mulher, vem que tem.
Exatamente. A notícia aconteceu porque... Eu vou ler a manchete pra vocês aqui. É um áudio. E tá escrito assim. Ex-assessor diz que teve relacionamento amoroso com Jair Renan. Ex-assessor de Renan Bolsonaro prestou depoimento à PCDF na tarde dessa quinta-feira no âmbito da Operação Nexon. O que que acontece? Tava rolando uma investigação sobre uma das empresas do Bolsonaro. E aí o cara me soltou essa, Carol. É só isso mesmo. Não tem muito o que dizer, não. Ele contou várias coisas mais importantes que isso, né? Porque assim, a gente tem que falar...
ele mandou o famoso meia-noite, eu te conto.
A gente tem que falar que, assim, não tem problema nenhum, mano, o cara ter um relacionamento com o cara, com mina, né, ser bi. Mano, nunca. Logo a gente, né, Carol? Eu acho que o problema é como eles pregam isso, como demonizam isso, como esses discursos que eles falam matam pessoas, né, mano?
Ah, o Bolsonaro mesmo diz que filho homossexual ele resolve na porrada, né? Ai, não tem problema nenhum. Mas, assim, isso vai ser um problema na família, com certeza. Eu acho que o cara que... Esse ex-assessor, né?
É.
Tem culhões, hein?
Pra
mexer ali com supostos... Supostamente?
Miliciosos. Milicianos. Maliciosos.
Maliciosos. Os supostos maliciosos.
Miliciosos.
Então, tem que ter culhão pra mexer com essa galera, né?
Quer ter, mano. Que medo de levar uma surra.
Ainda mais mexendo na sexualidade do filhinho querido, que é o zero sei lá o quê.
004, né? Porque é os três mais velhos.
Nossa, eu ia fazer uma piada. Eu ia fazer uma piada muito
segura,
idiota.
Segura, Caroline. Sem piadinha. Podcast sério aqui.
Podcast sério, tá?
Sem piadinha.
Sério, vamos voltar aqui pra notícia. Foi isso mesmo, ele só falou, só jogou essa e meteu Meia Noite Eu Te Conto. E agora a gente sabe que... A gente sabe não, a gente supõe que existe pelo menos dois filhos do Bolsonaro que são LGBT.
Já virou dois, já. É, porque tinha um que você falou que já sabia, né? Supostamente.
Eu esqueci de ver qual era o nome dele, deixa eu ver.
É o Carluxo, provavelmente, mano. O outro é casado, não é?
É o Carluxo mesmo, é o Carluxo. Não é o Dudu Bananinha, nem o Flávio. É o Carluxo que tem essa suspeita.
Peculiaridade. Não tem problema. Eu acho que me deixa...
Supostamente.
O que traz isso à tona e faz a gente ter essa pequena discussão aqui? Porque é bem rápido, vai ser super rápido. A gente só vai passar por isso. Pra trazer informação, né, Carol? É por causa dos discursos dessa família, sabe? E a gente também tem que cuidar. Sim. Que às vezes também ele pode ter, né? Pode ser um cara bissexual e só tá... Uhum. Só tá repetindo o que ele ouviu a vida inteira, sabe? Ele tá caindo na fala do opressor ali e tudo mais. Então, assim, é muito delicada essa conversa. Só que aí eu queria muito estar...
Uma mosquinha.
Isso, um mosquitinho pra estar ali no ombrinho do Bolsonaro quando ele leu essa notícia, tá ligado?
Nossa, ele deve ter tido um ataque de pelancas inacreditável. Falando, caralho, segundo filho, que porra é essa? Mas é isso, não tem problema nenhum ser do povo animado, entendeu? Não tem problema nenhum ser do vale, cara... Abraça.
Parece, essas pessoas, elas... A gente sabe, né? Como que é a homofobia e tudo mais. Mas é esse problema que eles buscam. É uma falta do que fazer, né, mano? A homofobia é uma falta do que fazer, né, cara? Porque é um problema que eles mesmo caçam, sabe? Eles podiam estar muito mais de boa se eles não fossem homofóbicos, tá ligado?
Exatamente.
Tá ligado? Tipo, eles não iam ter esse problema. Essa conversa que a gente tá tendo aqui, não ia ser uma conversa nem existir. Tá
exatamente. Não ia ter problema nem... Não ia ter problema, não.
Não tem
problema nenhum. A gente só tá noticiando porque eles são extremamente homofóbicos.
Porque é a família Bolsonaro.
Exatamente, porque é a família Bolsonaro, porque eles são extremamente homofóbicos, eles têm falas homofóbicas o tempo inteiro. É só uma ironia do destino.
Ironia do destino, é isso. É isso.
Exatamente. E aí noticiamos essa notícia aqui de notícia. Não tem nada, era só pra vocês darem uma olhada.
A gente achou legal.
Quem amou?
Não é nem legal, é... Sei lá, eu e a Carol estamos assim, né? Estamos pegando qualquer notícia e jogando aqui pra vocês.
Ah, é porque a gente quer começar a segunda um pouco mais leve, né? A gente tem que ir dando
semana
aquelas...
Semana passada, né? Foi pesado, né, mano?
Que nem o tio fala, um pouco de droga, um pouco de alface, entendeu?
Uhum.
A gente teve a droga no começo, agora um pouquinho de alface.
Ai, Carol, falando em tio, mano, queria muito o tio aqui focando com a gente.
Nossa, seria incrível.
Vocês gostariam do tio aqui? Porque aí eu posso fazer acontecer. Só que aí vocês têm que ajudar a gente no tema. O que a gente vai falar com o tio, tá ligado?
Exatamente.
Porque eu e a Carol já tivemos essa conversa.
É.
O que a gente falaria com o tio?
Porque aqui vocês sabem que é palhaçada total. A não ser que ele tope vir na palhaçada total.
Conversar sobre
qualquer
coisa.
Assim, amiga, agora pensando, ele reage vídeo do Pisca.
Sabe? É, mano. Eu vi ele falando hoje na live. Nossa, agora viajamos, né, Carol? Fomos com Deus. Nosso foco. Mas assim, eu vi hoje ele na live.
Um parênteses aqui, gente. Agora é o parênteses do.
Vem
do,
com a
da
gente, vem com a gente. Eu vi hoje ele na live falando que vai no TC do Marcos Castro, sabe? De trocadilho.
Uhum.
E assim, é isso, entendeu? O tio tá na palhaçada também. Tá na palhaçada. Eu adoraria ter ele aqui.
Tem que equilibrar, né, amiga? A vida do adulto não é fácil, a gente sabe.
Eu acho que a gente pode tentar, mano. Se vocês quiserem, diga quero tio no... Hashtag quero tio no como eu vim.
Exatamente.
Então bora, vamos. Fecha parênteses. Vamos pra próxima.
vamos falar de VMA, VMA 2023, que aconteceu esse final de semana, não foi final de semana, foi no meio da semana, tô muito maluca, desculpa gente, acontece. Que aconteceu tantas coisas, e eu queria dizer que eu não assisti esse VMA.
Mano, eu nem
Quando
sabia.
Quando eu não assisto, ele fica maravilhoso.
Eu nem sabia.
Entendeu?
A Carol me falou do VMA, eu falei, quê? Aí eu comecei a ver uns posts da Taylor Swift bebaça, tá ligado? Perdendo a joia de 50 mil, você viu isso? Que ela perdeu uma joia de 50 mil dólares do VMA, e aí ela chamou todo mundo, Taylor, assim, Bingo. Todos os famosos em volta dela pra tentar achar. É a Taylor, gente.
Nossa, gente, a Taylor bebaça foi o ponto alto dessa premiação. Mas eu vou fazer aqui um resuminho de VMA que aconteceu, porque foi maravilhoso. Porque não teve só a Taylor bêbada pra caralho entregando memes atrás de memes a premiação inteira. Que ainda, amiga, se você não sabe, acho que você deve saber, que a Taylor sempre entrega nas premiações, né?
Ah, sim.
Então sempre tem uma câmera apontadinha pra ela a premiação inteira.
É isso.
Inteira.
É, bicho entrega, bicho entrega.
A gente tava vendo as premiações, a gente tava vendo as entregas, né, dos prêmios e tal, os ganhadores. Enquanto isso, a gente via, num segundo plano, a Taylor curtindo pra caralho o VMA. E como eu disse, a Taylor, ela não ficou só bêbada pra caralho e perdeu uma joia, que nem a Thais falou, né? Ela também foi a maior vencedora da cerimônia.
Caralho!
Ela ganhou as 8 categorias que ela foi indicada.
Caralho!
Que era vídeo do ano, artista do ano, canção do ano, melhor pop, melhor direção, melhor fotografia, melhor efeito visual, show de verão, que diabo é isso? E álbum do ano. Ela ganhou todos esses, e amiga, agora a informação que talvez caia o cu da sua bunda. Ela passou o tanto de vitórias de estatuetas da Beyoncé, tá bom?
Não aceito.
Ela agora tem 23 estatuetas
do VMA. Não aceito, não aceito, tá? Sou o próprio Kanye West aqui, tirando o microfone da Taylor Swift. Não aceito. Too much. Gosto da Taylor, acho legal. Tem episódio The Bear sobre a Taylor Swift, que é incrível.
Sim,
é incrível.
Maravilhoso.
Não aceito. Ninguém tira o prêmio da minha mamãe. Tá, desculpa, pode continuar, Caroline. Dei o meu ataque de pelancas aqui.
Acontece com todos. E aí, a noite não foi só Taylor vencendo tudo, tivemos também duas apresentações da Anitta, amiga.
Duas?
Aham. Ela teve a apresentação dela mesmo, e teve uma apresentação com um grupo de K-pop que jamais lembrarei o nome.
Caralho.
É alguma
foi
coisa,
bom, foi bom.
TX, sei lá o quê. Foi muito bom.
É mesmo?
Foi muito bom.
Ah, que da hora,
sim,
que
as duas
da hora.
Apresentações foram maravilhosas. Ela meteu funkzão no palco do VMA, e eu tava falando isso no Twitter, que é muito doido, porque, tipo, eu assisto o VMA desde novinha, acompanho quase todos os anos, exceto esse, né, que eu caguei no pau, mas enfim. E é muito louco eu ver uma premiação de gringo, que eu passei a vida inteira acompanhando, agora tendo funk.
Isso é maluquice.
Agora tendo uma brasileira lá, metendo funk, metendo a galera tava curtindo muito,
mano,
pulando, cantando, dançando.
Uma coisa,
nossa,
tão distante da gente, né, é isso que é o foda, assim. Não quer dizer que a gente vai estar lá um dia, que a gente vai estar assistindo de perto, mas parece que aproxima, né? Parece que é uma coisa nossa também, porque é uma premiação gringa que pro brasileiro era muito distante, assim, tipo, como se o Brasil não fizesse parte do mundo, tá ligado?
Uhum.
E aí ter isso lá é muito foda, mano. É muito foda. Sabe? Eu acho...
Nossa, é foda
massado,
demais.
Né?
E aí? Eu digo a parte... Eu não sei se você viu o que eu mandei no grupo, que
eu
estava surtando.
Eu vi.
Teve a apresentação da Carol G, ou G, sei lá como que pronuncia.
Parênteses aqui, que nominho brasileiro, né, mano? Carol G.
Incrível, incrível. E ela fez uma apresentação que não foi só o remix que ela tá participando de uma música brasileira, mas foi, assim, a apresentação de músicas dela. Eu acho que, se eu não me engano, ela tava tendo, tipo, sabe aqueles momentos especial, sabe? Que você vai lá e faz a sua apresentação maravilhosa, incrível. Que nem a Shakira teve, mas enfim, já falo da Shakira.
Uhum.
Ela teve esse momento, acho que foi uma apresentação de 3 ou 4 minutos que ela fez de músicas dela. E no final, ela cantou o Tá Ok, que é o remix da música brasileira que ela tá participando. E simplesmente, não foi uma brasileira que meteu funk só nesse rolê todo. Uma gringa tava metendo funk no VMA. Cara, isso foi fantástico pra mim. Tipo assim, eu amo funk. Pra quem não sabe, eu adoro funk. Adoro VMA. E aí eu vi isso, mano. Eu fiquei em choque. Eu assisti esse vídeo sei lá quantas vezes. É fantástico, maravilhoso. E a galera curtindo muito, muito, muito,
muito,
muito mesmo a apresentação.
Ela meteu um remix com funk antigão, né, mano? Tira a camisa. Tira
Sim,
a camisa.
É que faz parte do remix do tal
Super foda, tá ligado? Eu não sei, não acompanho, né? Mas eu achei muito muito foda, assim. É, porque não é a primeira pessoa que a gente vê colocando nos stories um funk, tá ligado? Tocando. Não é o primeiro gringo. Então o bagulho tá indo mesmo, isso é muito foda, sabe? Acho que com certeza, né? A questão do TikTok também tá entregando muito pra gringa a nossa cultura, nosso funk, nossa, qualquer outra música nossa, né? E isso é muito foda,
sim,
mano.
E a gente também tem o nosso Pedro Álvares Cabral, que tá levando funk pro mundo todo. E aí...
A gente não falou aqui. Mas você viu aquela vez que ela falou que ela foi a primeira pessoa cancelada do Brasil?
Ai, gente. Eu vou fechar esse parênteses porque não. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Shakira entrando pra história como a primeira latina recebendo o prêmio Michael Jackson do VMA. Ela fez uma apresentação foda que, infelizmente, eu não vi porque eu estava com muito sono. Mas ela fez uma apresentação muito foda e ganhou esse prêmio que... Você sabe qual que é o prêmio do Michael Jackson, né?
Não, amiga.
Não. É tipo aqueles prêmios, tipo, você é foda pra caralho. Você entrou pra história, tá aqui esse prêmio pra você.
Entendeu? E é isso, né? Shakira é isso aí.
Exatamente.
Porra, a mulher lá nos anos 90, já tava fazendo coisa, já tava indo pra gringa, já tava entregando tudo da América Latina pra lá, tá ligado?
Exatamente.
É isso aí, mano. Incrível. Muito foda, muito foda.
E não foi só o único prêmio que ela ganhou, ela também ganhou de feat com a Karol G. E aí foi muito foda, porque ela chegou lá toda bonitinha, humildona como ela é, maravilhosa, gostosa e humilde como ela é. E aí ela deu espaço, assim, pra Karol agradecer. Ela agradeceu lá, rapidinho. E aí a Karol foi agradecer, e daí ela falou assim, tipo, eu simplesmente fiz um feat com a latina mais foda desse planeta.
Arrepiada.
E agora eu ganhei um prêmio com ela.
Muito foda, muito foda.
Esse momento é fantástico. Ela tava muito feliz de estar ganhando aquele prêmio. E a Shakira toda tipo,
para, não precisa.
Para com isso. A gente também teve a Anitta ganhando mais um. É o segundo prêmio que ela ganha no VMA. Ela levou a categoria Melhor Latino, Melhor Música Latina.
Foda.
E agradeceu aos fãs, agradeceu a ela mesma por trabalhar muito.
Uhum.
E falou que esse é o primeiro de muitos VMAs, muitos prêmios que o Brasil vai ganhar.
Braba.
Hablou demais.
Muito foda.
E aí, teve mais muito de apresentação, muito foda. Teve a homenagem que a Thaís não assistiu, né? Dos 50 anos do hip-hop.
Vou ficar devendo. No passado eu falei, né? Não foi no VMA. Foi
não.
do Bet.
Foi no Grammy, que eu te avisei. Você
Grammy,
foi assistir. Foi do
Grammy, verdade. Teve do BET também. Mas foi do Grammy, foi muito foda. Vou deixar aqui o comentário, porque eu não assisti, né? Deixa pra lá.
Acontece.
Parabéns, hip hop. É isso.
Parabéns, hip hop. Parabéns a todo mundo que ganhou prêmios lá, que foi muito foda, foi muito maravilhoso. Inclusive, Selena Gomez ganhou um lá com aquele Calm Down, que eu amo essa música, nossa senhora. Fiquei viciadíssima. Mas agora vamos falar do after.
Me conta.
Teve after, que foi o after de ninguém mais, ninguém menos que a Anitta. E os gringos curtiram demais. E ela falou nos stories que foi cada pessoa maravilhosa e que ela nunca esperava que fosse no after dela, só que ela prometeu que não teria câmera lá dentro e que ninguém ia acreditar mesmo se ela falasse as pessoas que estavam lá dentro, então ela nem vai falar. Então a gente só tem foto das pessoas chegando no after e não tem mais nenhuma informação, porque sem câmeras, mas ela falou que tocou funk a noite inteira e que os gringos ficaram loucos.
Ah, com certeza. Nossa, foi que maravilhoso. Foda,
eu
que
sei,
foda.
Assim, das fotos que eu vi das pessoas chegando, tinha a Cardi B com...
Que massa.
Como que é o nome?
É o Offset.
Offset, isso. Eles foram no after. Eu vi que a Selena Gomez e a Taylor Swift foram também. Mas eu não sei mais nenhum gringo que foi. Mas assim, os gringos foram pro after da Anitta, tá? E ficaram ouvindo funk a noite inteira. E curtiram
muito
demais.
Muito foda, mano. Muito foda.
Mano, quando que a gente ia imaginar isso, amiga?
Ah, nunca, né? Nunca. Ah, muito foda, mano. Muito foda. Queria ter mais detalhes desse after. Tipo, saber mais pessoas foram. Que raiva.
Queria tanto. Nossa, você tem uma coisa que eu queria saber.
Que raiva.
Era como foi esse after. Anitta, faz alguma coisa.
Literalmente. Solta uns stories, Anitta. Eu sei que você filmou alguma coisa, mulher.
Ah, tem uns vídeos dela dançando lá no meio, os gringos loucaços.
Com certeza que ela soltou alguma coisa nos Combos e Friends, tá ligado? Certeza. Porra, caralho.
Ai, tão difícil, sabe? A gente ser fofoqueiro e não ter essa fofoca.
Não ter acesso
à
fofoca. Lula, faz alguma coisa. Acessibilidade, Lula.
Você me prometeu.
Ai, que merda.
Mas sobre VMA é isso. No geralzão foi muito foda. Eu queria ter assistido tudo, porque foi incrível mesmo. Mas vocês pesquisando no Twitter, vocês encontram todos os vídeos das apresentações. Foi incrível. É isso. Deixa eu fazer um parênteses da humilhação aqui, porque a gente é sincero, né? Eu tava acompanhando o VMA pelos tweets, né? Vendo os vídeos, a apresentação e tal. Aí, quando já tava assim, da metade pro final, eu lembrei que eu tinha o quê? Um cérebro. Eu usei ele, e aí eu lembrei, porra, tem Pluto TV na minha TV.
Parabéns.
Aí, eu coloquei na MTV e comecei a assistir.
É foda, tá ligado? Aí não dá pra defender muito.
Eu sou burra demais, eu tenho a desgraça da Pluto TV e eu não assisti antes, eu sou muito burra.
É isso, amiga, é isso.
Nossa senhora.
Às vezes a gente só tá um pouco cansada, né?
É, exatamente, eu tô sempre um pouco cansada.
Mas, Caroline, vamos continuar falando de famoso e de festival. Tá. Porque o FMA não é um festival, mas eu achei que na minha cabeça passou 2 segundos, achei que era um festival. Detal, né, amiga? Detal foi foda pra caralho.
Detal.
Foram 2 fins de semana de muita coisa foda, tá? Muito Ney Mato Grosso teve, muito... O que mais que teve lá? Racionais cantou.
Teve Isa.
Nossa, cantando na
amiga,
chuva com
orquestra. Amiga, eu tenho que fazer um parênteses aqui.
Meu Deus do céu.
Amiga, eu fui mostrar o show pro João e aí simplesmente tava chovendo muito no primeiro final de semana. E aí o João falando, mano, tá tocando Jesus Chorou Enquanto Chove.
Cê
vai
é louco.
Se fuder.
Você é louco, foi muito foda. Uhum. E teve também o que a gente vai dar um destaque aqui, que foi Bruno Mars, que entregou, que foi
Exatamente.
O nome do bagulho, né? Foi o nome do festival.
Foi.
Não tem como.
Bruninho
Come to Brazil.
Bruninho Mars.
Bruno Come to Brazil, porque é isso, eu só tô com essa
Exatamente.
Porra na minha cabeça a semana inteira. Bruno Mars veio num fim de semana, foram 2 fins de semana que ele fez show. Veio no primeiro fim de semana, cantou, foi pro Chile. Todo mundo ficou, porra, não postou uma fotinha, né? Os fãs putos, tá ligado?
Uhum.
Não fez um post, sabe? Postou lá do show do Chile da gente nada, sabe? Já tava reclamando já. Já tava enchendo o saco.
Porque a gente é assim, a gente enche o saco.
Porque a gente é assim. A gente ganha as coisas por encher o saco. O brasileiro ganha as coisas por encher o porra do saco dos artistas.
É pelo cansaço.
Exatamente. E aí, ele voltou, fez um segundo show. E aí, Carol, o Bruno Mars não fez uma foto. O Bruno Mars fez um vídeo. Um puta de um vídeo
sim.
foda sobre o Brasil, sobre São Paulo, tá ligado?
Uhum.
Que, sim, eu achei genial. O vídeo é incrível. Ele, mano, o Bruno, ele passa
sim.
um carisma que, tipo, você fica, caralho. E eu nem sou fã. Eu até tuitei e falei assim, mano, imagina como tá o fã nesse momento. Porque eu tô surtando,
pois
tá
é.
Ligado? Muito
uhum.
foda. Ele fez uma música sobre os fãs brasileiros falando, vem pro Brasil, que a gente acabou de falar, enche
uhum.
a porra do saco do artista, tá ligado?
Uhum.
E foi incrível o vídeo, incrível. Ele postou uma foto super engraçada também no feed dele, depois ele postou mais uma foto com a camiseta do Brasil, sabe? Mano, o uhum. cara é um apaixonado pelo brasileiro, falou frases em português no seu
Nossa.
Show.
Ele, como que é que ele falou?
Sou tímido. Ah. Lembra disso? Muito
ele mandou,
fofo.
Ah, como que é? Eu tô aqui em São Paulo. E aí falou em português, aí falou como que é? Oi, sumida.
Ah.
Então, oi, sumida.
Inclusive.
Eu quero você gostosa.
Nossa, que delícia.
Nossa.
Eu acho que
a Samila lá no show ficou como?
É isso que eu ia falar, né? A Samila nem falou pra gente como que foi, né? Tá devendo, Samila, tá
pois
devendo.
É.
Eu vi o Lucas Zerutilismo falando assim, como pode? É, tanto tesão num homem de 1,30, uma coisa assim.
Exatamente. Quanto borogodó num homem rebaixado desse. Meu Deus
como
do céu.
Pode, cara. Foi
eu
incrível.
Eu não sou super fã, que nem a nossa representante do fã-clube de Bruno Mars no Brasil, que é Samuel Hidalgo.
Uhum.
Mas eu gosto muito dele.
Nossa, ele é muito foda.
Aí, acho que foi no dia seguinte do show dele, eu até tuitei isso, coloquei a playlist do This is Bruno Mars no Spotify e eu sabia todas e fiquei cantando e eu fiquei pensando, nossa, mano, deve ser muito foda.
Ou é um
dele.
Show que tem que ir, mano. Caroline é outro show que está na nossa lista.
Exatamente. A gente tem que ir no do Coldplay.
Uhum.
Porque
é uma experiência
foda. Aí a gente tem que ir no do Bruno Mars. Eu preciso da Taylor Swift. Você não gosta dela, então não precisa ir. Eu não vou falar mais porque eu vou chorar, mas enfim.
Mas por que, Caroline? Fala, Caroline.
Achei.
fala.
A gente precisava ir no show da Beyoncé, né?
Pois é, a gente precisava, né? Inclusive, acho que a gente pode trazer aqui essa teoria que a gente
conseguiu. A gente já pode falar, né? Assim, só resumindo, o show do Bruno Mars foi muito foda, ele é maravilhoso, um homem rebaixado daquele é incrível, um carisma maravilhoso.
Ai,
pessoa
ai.
Maravilhosa.
Tudo.
Só cantou
tudo,
hit.
Tudo.
Só tem hit, aquele homem. Dançando, então, no palco, meu Deus do céu, uma loucura. Mas agora vamos pra parte triste.
Você lembra, Carol, quando a Beyoncé veio? Já faz 84 anos.
Já. Você lembra quando ela fez a gente fazer EXO, show?
A gente nem tava. Eu tava assistindo.
A gente Brasil.
Eu estava assistindo, eu lembro certinho no meu sofá. Assim, quase chorando, assistindo. Ai, cara, Beyoncé, não faz comigo,
lembra
não.
Lembra quando ela fez o EXO e daí foi parar no clipe dela. Ela veio aqui no Brasil, jogou futebol no campinho que eu passei também. E fiquei, meu Deus, eu passei no mesmo lugar que essa mulher passou.
Beyoncé trancoso, sabe?
E agora?
O clipe de Blue, agora. Sabe, amiga? Todo em trancoso, aquela coisa linda. E agora o quê, Carol? Tá rolando umas teorias aí, né, Carol? Que a gente já comprou. Pra mim já é isso, ela não vem mais mesmo, tá ligado?
A gente pode voltar num resuminho básico do que a gente falou nos episódios atrás, que
vai.
A Beyoncé fez um stories agradecendo a turnê, falando que ela tava chegando no fim, mas tinha aquele rolê de tradução que eu e a Thaís, a gente quis se enganar, e aí ela falando que como que ela queria esse finalzinho de turnê, o aniversário dela, inclusive teve o show do aniversário dela, que foi muito foda, teve o Kendrick Lamar e Diana Ross. E o show foi fantástico, maravilhoso, só que agora, tá um rumor que a Thaís mandou pra mim e foi o motivo do nosso colapso, porque a gente tava no nosso mundo de fantasia. A gente tava no nosso mundo de fantasia, como a gente disse no outro episódio. A gente escolheu se enganar e aí agora esse castelinho de fantasia que a gente criou, ele desmoronou.
Carol, we built sandcastles, tá?
Fala, porque...
É o seguinte, a gente encontrou um motivo, né, como a Carol disse, pra Beyoncé ter encerrado a turnê. Estão rolando rumores, estão rolando teorias de que a Beyoncé tá grávida de novo. E aí seria a segunda vez que a diva pop faz isso com a gente, né? Fica grávida e cancela show, né? Que a Rihanna fez isso com a gente, né? E aí a galera... Mano, o TikTok... Como eu vi esse vídeo e agora eu só tô vendo sobre isso, só tá me entregando isso. Tem muitos vídeos... Mano, tem um vídeo dela cantando uma música...
Dela acariciando
que ela fala... Eu não lembro o que ela fala, mas assim, tem vida dentro
Live
de mim.
Live Inside Me.
Live Inside Me. E aí ela acaricia a barriga. Tem um outro vídeo que ela tá com aquele look das mãozinhas, que ela coloca o leque na frente da barriga pra andar, e aí assim, você vê um voluminho ali, tá ligado? E aí, mano, e aí ela postou uma sequência de foto que eu printei e mandei pra Carol, que é só foto da barriga, tá ligado? É, gente, eu não...
Nossa,
essa mulher tá grávida e ela não vem mesmo. Foda-se.
Ela não vai vir. Ela não vem mais.
Foda-se a turnê mundial. Ela não vem mais. Eu já aceitei. Pronto. Já era,
eu
tá
já
ligado?
Aceitei.
Já era.
É isso que eu falei. Destruiu o nosso castelinho de fantasia. Eu já não acredito mais, eu já aceitei tanto que eu já tô vendo qual é a dívida que eu vou fazer no lugar disso daí.
Isso é verdade.
Quem tem um iPad 9, tá? E tá querendo trocar por permuta de tatuagem, mora aqui em Londrina, tamo aí. Mas enfim, mano, assim, eu falei pra Thaís, eu tô em processo de luto. Eu tava no processo de raiva naquele dia que a gente conversou. Eu acho que agora eu tô na aceitação. Logo menos vai ter o processo de chorar, né? A fase de chorar.
Quando eu perceber que
e
ela
vou
não
ter
vem
as
mesmo.
Outras.
Quando ela disser que tá grávida, mano, eu vou desabar, mano.
Aí é que tá, né? A gente é fã, a gente sabe como essa safada dá indícios
ela
das
tá
coisas.
Grávida, gente. Ela tá grávida. E aí ela postou foto do aniversário dela, essa safada. Essa mulher é uma safada, gente. Essa senhora é uma safada. Ela postou foto do aniversário dela com um copinho de uísque. Ela acha que a gente não sabe o que ela tá fazendo, assim, sabe? Depois que começou esse rumor, ela postou essas fotos. E aí... E aí ela acha que a gente não sabe que ela tá fingindo, que ela não tá grávida. Ah, mano, vai tomar no cu. A gente te conhece.
Palhaça, Beyoncé.
Mano, a gente é fã da Beyoncé há 10, 15 anos, mano. Você acha que a gente não sabe o que você tá fazendo? Ela tá grávida, gente.
Você só tá enrolando pra depois falar sobre isso de alguma forma. Vai numa capa de revista, que é só assim
só
que você
assim.
Se pronuncia.
É. Vai estar na Vogue
e
ela
aí
vai
daqui
falar.
A pouco vai ter capa de revista. Beyoncé está grávida, filha da mãe. Nossa, velho. Olha, pelo amor de Deus. Essa mulher não aprendeu nada, amiga. Ela quase morreu no último parto.
Na gestação das crianças, né?
E aí vai meter outro filho. Nossa senhora.
agora.
Talvez nesse exato momento que vocês estão ouvindo eu falando, eu tô voltando pra fase da raiva.
Eu tô com raiva, mano. Essa safada dessa Beyoncé. Eu não acredito, tá ligado? Eu tenho certeza que ela tá grávida, mano. Eu tenho certeza, velho.
Eu também. Nossa, que ódio.
Porque
que
ela
ódio.
Não tinha falado que a turnê ia até o final do ano. E aí, do nada, ela fala, mano. Tá ligado?
Uhum.
Ah, tomar no... Nossa, que raiva, mano.
É nesse alto astral que a gente acaba o episódio. Vocês estão, devem estar rindo muito. A gente tá
puto. Ah, esse aqui é nosso espaço pra falar de Beyoncé. Onde que a gente vai falar se não for aqui no podcast, né, Carol? Então
exatamente,
é isso, cara. Tô...
Como que a gente vai botar pra fora esse ódio todo?
Cravamos aqui que a Beyoncé tá grávida, tá? Se você ela anunciar...
Você ouviu aqui primeiro.
Se ela anunciar, você ouviu aqui primeiro, tá? Então é
exatamente
isso, mano. Tá cravado que ela tá grávida e ela não vem mais. Ela não vem mais.
E eu ouso dizer que a culpa são dos brasileiros que ficam levando bandeira. Ela falou, não vou pro Brasil, vou meter um filho aqui, não vou pro Brasil. Não vou, não vou.
A gente acabou de falar que a gente ganha pela insistência.
Pelo cansaço.
Pelo cansaço. Dessa vez a gente perdeu a batalha, brasileiros.
Perdemos, galera.
É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilha com o seu amigo, com a sua mãe, com a sua tia, com aquela pessoa que gosta de Beyoncé, que gosta de Bruno Mars, que gosta de falar mal de classe média branca brasileira. Mande seu ódio de classe pra gente reagir nos próximos episódios, ficar com raiva junto.
Exatamente.
E é isso, né, Carol?
É isso. Muito obrigada por ouvir até aqui, ouvir todo esse ódio. Espero que tenha entretido pra vocês. Tenha sido divertido pra vocês esse momento de eu ficar com tanto ódio, querer bater em pessoas e perder meu réu primário.
Bater.
Do começo ao fim, tá bom?
Bater em mulher grávida.
Enfim, espero que tenha sido divertido pra vocês. Não esquece de compartilhar. E a gente se vê na semana que vem. Ah, e é isso, né? Vai que tem um anúncio da gravidez. Tenho certeza que ela vai anunciar.
Ai, que ótimo.
É isso, gente.
Tchau, tchau, gente. Tchau. Falou.